Nós vamos estar muito atentos àquilo que se passa em Paris, porque daqui a instantes vai ser anunciado a Bola de Ouro. Já iremos falar um pouco sobre isto, mas vamos aproveitar o facto do Pedro Azevedo estar em direto do estádio do Dragão. Desde já, Pedro, para perceber qual é o ambiente e se há já equipas titulares.
Ainda não há equipas, vai haver cerca de, dentro de 10 minutos aproximadamente, quando faltar uma hora para começar o jogo, mas para já dizer-te, Sérgio, que o ambiente é de estádio praticamente vazio ainda, depois de um dia de trabalho e de escola, e na véspera de um dia de trabalho e de escola, as assistências no futebol português não podem ser grandes e este jogo não irá fugir à regra.
E havia a promessa de não fazer jogos à segunda-feira, enfim, promessa por cumprir. Pedro, há algum indicador de que Aboubakar, que foi, digamos, o herói da última partida do Porto na Liga Europa, fez a reviravolta para 2-1 frente ao Young Boys, Aboubakar possa ser titular na equipa ainda é cedo?
Ainda é cedo, mas eu aposto na presença de Aboubakar no 11 inicial do Porto.
Vamos então, Domingos, falar de Aboubakar, deste regresso de Aboubakar ao Porto. Parece que ganhou uma nova vida o Futebol Clube do Porto com a vitória na Suíça frente ao Young Boys. E podemos dizer que Aboubakar é reforço, é o ponta de lança que o Porto estava a precisar?
Sim, pode-se dizer que o Aboubakar veio, no fundo, ajudar mais a que o Sérgio não tivesse tantas dúvidas, pelo menos no imediato. Acho que os dois golos acabam por dar confiança ao Aboubakar, acabam por dar também confiança à equipa num jogo decisivo onde o Porto tinha muito a perder em caso de derrota, mas não haja dúvida que este regresso do Aboubakar é de salientar pela positiva, depois de uma paragem longa por uma lesão de um cruzado anterior, aparece agora com dois golos e, portanto, acaba por ser, como eu disse, uma boa opção para o Sérgio, que este ano tem mexido muito no ataque em relação aos avançados. Ora, joga Soares, Marega... Às vezes é o momento que atravessa cada jogador. Não se sabe se, por exemplo, o Marega, naquele período que esteve afastado, se terá sido mesmo por lesão ou por castigo, e depois apareceu no Bessa e esteve bem, jogou bem. Mas é isto, o Sérgio tem procurado juntar Marega Soares, Marega Fábio, agora tem mais o Zé Luís, o próprio Zé Luís. Exato. Também teve um bom período, e agora não haja dúvida que o Sérgio, na minha opinião, vai aproveitar este momento e este empolgamento que o Aboubakar possa estar a viver com este regresso e com estes dois golos, e colocá-lo hoje a jogar.
Olivier, achas que com Aboubakar o ataque do Porto fica mais forte? Os avançados do Porto não têm marcado muitos golos. Aboubakar chegou e marcou.
Sim, para já eu diria que é mais uma opção, portanto é sempre ótimo para um técnico ter um jogador com outro perfil, não é? Portanto, com Fábio Silva, Marega, Soares, Aboubakar, são quatro jogadores, cada um com o seu estilo, e é de raçar para mim dois pontos. O primeiro é que foi uma ótima gestão do caso Aboubakar, porque não é assim tão simples como isso. Ele tinha a ideia de sair do Floco do Porto, e não é simples, após uma lesão, de colocar o momento certo do seu regresso. Isto é sempre complicado, e eu acho que foi muito bem gerido, na minha opinião. Mas, segundo ponto, eu acho que também o facto de não haver, por assim dizer, um jogador indiscutível. E quando falamos dos quatro, nos tempos do Falcão, quando Falcão jogava no Floco do Porto, jogava sempre Lisandro, igual.
Exato.
E neste caso ainda eu acho que ainda falta esta referência indiscutível no ataque do Floco do Porto.
Pedro, eu peço-te que nos avises quando tiveres o 11 inicial do Futebol Clube do Porto para confirmar se Aboubakar de facto faz parte das escolhas de Sérgio Conceição, mas também te faço essa pergunta, mesmo ainda não sabendo se Aboubakar vai jogar, se com Aboubakar o ataque do Porto ficará mais forte.
Eu acho que o Aboubakar é reforço para o Futebol Clube do Porto um mês antes da abertura do mercado de transferências. O Porto tem 5 pontas de lança no plantel: Marega, Aboubakar, Fábio Silva, Soares e Zé Luís. Acho que um destes jogadores será transferido em janeiro. São 5 pontas de lança para um clube que não está na Liga dos Campeões e que teve esse rombo financeiro por não estar na Liga dos Campeões. Um rombo que terá de ser mitigado no mercado de janeiro com a venda de um destes jogadores. E penso que esta forma de Aboubakar pode ter atirado Soares para a cauda desta classificação de pontas de lança, ou seja, atirado Soares para o mercado. A ver, vamos dentro de 30 dias.
Veremos então se confirma esse prognóstico, a eventual venda de Soares no Futebol Clube do Porto. Vamos olhar rapidamente, Domingos, para o Sporting, que depois de uma goleada ao PSV Eindhoven, um dos grandes da Holanda, apesar de não ser aquele PSV Eindhoven contra o qual tu jogaste, noutros tempos, no final dos anos 80, mas é um dos grandes da Holanda, depois de um 4-0, perde 3-1 com o Gil Vicente em Barcelos. Como é que se explica este descalabro, esta mudança?
Sérgio, esta análise que se faz ao Sporting, acho que já não é a primeira vez que isto acontece. Quando depois de um jogo em que tudo faz crer que o Sporting encontrou a confiança e uma forma de jogar que esteja mais consolidada, a seguir acontece um desaire. E foi isso que aconteceu ontem contra o Gil Vicente. Acho que não foi um Sporting tão forte como se esperava. Acho que o Gil Vicente esteve muito bem. Mas é isto, o Sporting tem-nos habituados a isto. Infelizmente nós temos que dizer que o Sporting vive momentos de euforia e de frustração, mas essa linha que separa esse tipo de emoção é muito ténue. Portanto, e o Sporting atravessa outra vez um momento igual àqueles que têm atravessado, irregular, porque uma equipa para realmente lutar com o Benfica e com o Porto para ser campeão tem que ser mais regular. E é este
mais
Sporting
regular,
que
fala... E como é que vês a frase de Vítor Oliveira dizer o plantel do Sporting de facto não é tão competitivo, tão forte como os outros grandes?
Alguma lógica. A regularidade é acima de tudo quando tem num plantel jogadores, todos eles competitivos, todos eles de grande valor, em que conseguem ser regulares. Quando não existe essa regularidade, muitos dos casos, pode estar em causa a qualidade dos jogadores, não é?
Olivier, uma palavra sobre o Sporting, ou se calhar sobre o Gil Vicente, que teve grande mérito na vitória 3-1 sobre os Leões.
Bem, eu ia destacar o que é que diz Vítor Oliveira, porque é num segmento sempre, não sei se o Vítor Oliveira ouve a Pedro Azevedo ou o contrário, mas o Pedro anda sempre a dizer de facto que há um problema fundamental no Sporting, que é a questão do plantel, da falta de qualidade.
Exato.
Não é? É isso que realçou Vítor Oliveira, claramente, e eu mantenho a minha relação a isso, que é não só com concordo, mas como também no caso do Mbia, para algo que não entendo, é um atrás dos outros, os jogadores jogam e um passo completamente ao lado, catastrófico esta dupla velha do Mbia, mas neste caso sobretudo do Mbia, é algo que tem que ser resolvido, e quando há este problema fundamental de qualidade é muito difícil alcançar bons resultados.
Pedro, pela enésima vez vais dizer que o Sporting não é candidato e semana a semana confirma-se esse cenário, mas como é que se resolve? Como é que se inverte, do teu ponto de vista, este problema chamado Sporting neste momento?
É, criando estabilidade. Deixa-me dizer apenas, num ponto prévio, que sou muito amigo do Vítor Oliveira há muitos anos, gosto muito do Vítor Oliveira, sou um grande admirador do trabalho do Vítor Oliveira, mas nunca falei com ele sobre o Sporting. O certo é que, como disse o Olivier, aquilo que eu tenho vindo a dizer...
Se calhar houve a tertúlia, não é?
É, se calhar houve a tertúlia. O que eu tenho vindo a dizer desde agosto, disse ontem o Vítor Oliveira, e eu subscrevo outra vez totalmente. O Sporting não tem plantel para ombrear com o Futebol Clube do Porto e com o Benfica. O Sporting não é candidato ao título. E depois esta irregularidade é inexplicável. Um Sporting que ganha em casa o Lask Linsk e poucos dias depois perde em Alverca. Um Sporting que perde em Tondela e depois vai ganhar ao Rosenborg. Enfim, com esta alternância exibicional de resultados e esta forte instabilidade, é neste momento a grande causa para este Sporting tão irregular. O Sporting vai demorar a assentar a poeira e a reorganizar-se também neste particular.
Pedro, eu fico na mesma com as tuas palavras para falar rapidamente do Benfica, que é ao contrário do Sporting, tem um desaire na Europa e depois reage da melhor forma no campeonato, vencendo por 4-0 o Marítimo. Teremos um Benfica, sobretudo apostado no campeonato, ou achas que a Liga Europa é, como disse Luís Filipe Vieira, um real objetivo?
Eu acho que esta saída do Benfica da Liga dos Campeões, ou dos oitavos de final da Liga dos Campeões, porque ainda tem um jogo para fazer na fase de grupos.
Exato.
Tem muito a ver com uma má opção técnica do Bruno Lage no jogo no terreno do Leipzig. A ganhar 2-0 aos 90 minutos, o Benfica tinha de reforçar o seu setor mais recuado e tinha de anular aquele que iria ser o previsível jogo dos alemães de bola para a área, futebol aéreo, futebol direto, e o Benfica não se preveniu para evitar essa avalanche da equipa do Leipzig. Penso que falhou aí Bruno Lage nesse jogo, que foi o jogo-chave que afastou o Benfica da próxima fase da Liga dos Campeões. Um central, pelo menos, Jardel impunha-se naqueles minutos finais para evitar que o Leipzig chegasse ao empate. A prioridade do Benfica é claramente o campeonato. Eu não acredito que o Benfica se vire agora como aposta para a Liga Europa. Se conseguir lá chegar, porque ainda não conseguiu lá chegar. A prioridade é o campeonato, porque é no campeonato... ou a vitória no campeonato que dá a Liga dos Campeões, e a Liga dos Campeões é a principal fonte de receitas do Benfica.
Domingos, temos aqui duas dimensões. O jogo na Alemanha, que ficou 2-2, o Benfica estava a ganhar 2-0 e chegou aos descontos, deixou-se empatar. E se o Benfica vai apenas apostar no campeonato, ou se conseguir o apuramento para a Liga Europa, se poderá encarar a Liga Europa como objetivo?
Sérgio, eu acho que o Benfica teve... como sempre prioridade, o campeonato. Acho que o campeonato é, como Pedro diz e bem, que lhe pode dar outra vez, voltar a dar outra vez a Liga de Campeões. É verdade que os clubes vivem muito financeiramente e a aposta do Benfica este ano, em determinados momentos e determinadas apostas por parte do Bruno Lage, deu a entender que seria mais importante que a própria Liga dos Campeões, mas a verdade é que neste último jogo contra o Leipzig, o Bruno acabou por apostar na melhor equipa do Benfica e foi o que foi. Acho que tudo quase na perfeição. Exato. Só mesmo aqueles últimos dois minutos. Agora é fácil dizer que podíamos ter colocado o Florentino e o Jardel, mas a ganhar 2-0 ao minuto 90, nenhum treinador pensa que vai sofrer dois golos. Agora, a prioridade do Benfica é continuar a ser o campeonato. Montra, Liga dos Campeões, ajuda também a vender jogadores, também é uma fonte, pode ser uma fonte de receita para o Benfica. Liga Europa. Será, se calhar, não digo que o Benfica não possa ganhar a Liga Europa, mas se calhar, onde também estão boas equipas, podem ganhar, mas continuo a dizer que a prioridade do Benfica é o campeonato.
Olivier,
rapidamente, sim, rapidamente. Sim, concordo plenamente, é prioridade o campeonato, sobretudo porque a Liga Europa nem está garantida. Portanto, é uma série de fatores, não é? Portanto, eu diria que neste momento a melhor notícia para o Benfica é que esta dupla Vinícius Chiquinho, falávamos disso no início da temporada.
Exato.
E afinal esta dinâmica para já está encontrada.
Muito bem, estamos a aguardar se ver se há o anúncio do novo Bola de Ouro, ainda não, a cerimónia em Paris continua. Já iremos falar, vamos falar do sorteio do Euro e Olivier, teremos num grupo, o grupo F, salvo erro, com Portugal, Alemanha e França. Vamos ter mais um, França-Portugal. Do teu ponto de vista, é a altura de provar que o Euro 2016 não foi por acaso?
Que pergunta inacreditável.
Não, mas repare, eu justifico a pergunta. Desde 2000 que Portugal não tem um grupo tão forte quando teve a Alemanha, Inglaterra e Roménia. Desde o Euro 2000 que Portugal não tinha um grupo tão forte. Daí a minha pergunta.
Bem, eu diria que é um péssimo sorteio para todas as equipas, como evidente, é um sorteio de pesadelo.
São os últimos dois campeões do mundo e o último campeão da Europa.
Sim, pesadelo.
Não?
Bom, isto seria outro debate, porque eu acho também que isto não é normal, mas isto é outro debate. Mas de qualquer modo, eu diria que Portugal parte para mim com uma ligeira vantagem no que diz respeito ao calendário, tendo em conta que vai defrontar a equipa mais fraca, e sabemos que isto é super importante. Isto entrar, sobretudo numa fase de uma competição internacional, assim, europeu, mundial, e num grupo tão forte, se tu perdes o teu primeiro jogo, estás em maus lençóis. Portanto,
exato,
para mim, eu dou uma ligeira vantagem em relação a Portugal, não em relação apenas isso com a questão das equipes, porque a Alemanha e a França têm grandes seleções, mas com o calendário.
Por quem vais torcer, não Portugal-França?
O horror, pá, estou farto disto, a minha família vai ficar destruída, vou falar com o meu filho durante uma semana. O meu filho, o Luca, disse-me, quando viu o sorteio, pai, vais deixar de ser meu pai durante uma semana também, não há problema nenhum.
Domingos, concordas?
Deixa-me só dizer, Sérgio, já agora que já tenho 11 do Porto e que está confirmadíssima a presença de Aboubakar no 11 inicial, uma alteração, sai Mbemba e entra Manafá, ou seja, o Porto jogará esta noite com Marchezin, Manafá, Pepe, Marcano, Alex Telles, Lume, Danilo, Otávio, Corona, Marega e Aboubakar.
Aboubakar, assim, de regresso ao 11 inicial no campeonato. Falávamos então do sorteio para o Euro 2020, Portugal com Alemanha e França. Eu faço a mesma pergunta. É a altura de provar que o Euro 2016 não foi por acaso, porque eu recordo que só Portugal só apanhou uma grande seleção na final. foi a França.
Sim, nós ficámos com essa sensação de que Portugal não teve os grandes tubarões pela frente, ou diria os candidatos crónicos a ganhar o europeu.
Exatamente.
E nós, desta vez, vamos ter no nosso grupo a França, a Alemanha, e depois restam mais três crónicos candidatos, que é o caso da Espanha, da Itália e da Inglaterra. E depois nós vamos defender um estatuto. E quando digo em defender, não estou a dizer que vamos jogar igual da mesma forma que jogámos no europeu.
Claro.
Mas estou a dizer que é o campeão da Europa, portanto, mas tudo pode acontecer.
Será que Portugal joga melhor quando tem equipas mais fortes, que pode jogar em transições rápidas, e eventualmente tem jogadores mais para esse tipo de jogo e pode surpreender esses chamados tubarões?
Nós temos jogadores que gostam de ter bola. Ainda agora vimos nos últimos jogos, Portugal tem que ter bola. Se
Exato.
Contra essas equipas conseguirmos ter bola, somos muito mais ofensivos. Agora, sabemos perfeitamente que defensivamente temos que ser coesos e fortes como fomos no último europeu. Porque se estas equipas conseguem ter jogo e conseguem realmente mandar mais no jogo que nós, são equipas muito fortes.
Pedro Azevedo, é um bom grupo para Portugal defender o título de campeão europeu?
Não. Não, é um bom grupo. Eu acho que o primeiro jogo vai ser muito importante. Será no dia 16 de junho em Budapeste. Eu aposto na Roménia, porque ainda não se sabe qual é o adversário, vai sair de um play-off, eu aposto na Roménia. Será muito importante começar bem, também porque o melhor terceiro classificado vai apurar-se para os oitavos de final. E acho que não é despiciando olhar para esse cenário de ficar em terceiro, porque foi assim que Portugal se apurou no Euro 2016, em terceiro, acabou por ser finalista e vencer o campeonato. Portanto, acho que a Alemanha e a França, por terem sido os últimos dois campeonatos do mundo, reúnem o favoritismo neste grupo, mas Portugal pode e deve também pescar o olho, quer a uma dessas duas primeiras posições, quer a um terceiro lugar, que lhe poderá também dar acesso, se for um dos melhores terceiros, aos oitavos de final.
O programa avança rapidamente para o fim, ainda não há notícias sobre o novo Bola de Ouro, mas eu pergunto-vos se apostam em alguém. Domingos.
Acho que depois do Cristiano Ronaldo ter dito que não vai estar presente, se calhar é porque não vai ganhar, portanto deduz-se que não vai ganhar, ou que ele já sabe que não vai ganhar.
E o que é que tu achas do facto de ele não estar presente?
É evidente que não é o mais adequado, não deveria ser assim. Acho que há um prémio para ser entregue, mesmo independentemente de quem possa ganhar, acho que se deve estar presente para galardoar o vencedor, porque há que dar os parabéns a quem foi melhor e que, na opinião de muita gente, foi o melhor, portanto acho que deve estar presente. Agora, em relação a quem vai ganhar, hoje é mais difícil prever. Se calhar aqui há uns anos era muito mais fácil, porque ou era um ou era outro.
Se calhar
hoje acho que o Messi e o Ronaldo aproximaram-se mais de outros jogadores que também podem ganhar.
Olivier, qual é a tua aposta?
Eu teria votado no Van Dijk, mas eu acho que Leo Messi vai ganhar pela sétima vez.
E vai desfazer o empate e vai passar a ter mais uma que,
exato.
Que Ronaldo.
Eu acho que é mais complicado porque, tal e qual como no ano passado, quando um francês não ganhou, a França não ganhou o Mundial por causa de uma individualidade. E por isso o voto ficou espalhado entre Griezmann e Mbappé. E eu acho que este ano vai acontecer o mesmo com os Reds, o voto espalhado entre Salah, Mané e Van Dijk, e que eu acho que lhes vai dar a vitória a Leo Messi.
Muito bem. Pedro, muito rapidamente, qual é a tua aposta para a Bola de Ouro? Ainda não há notícias.
Eu acho que vai ser Messi, até porque está nessa gala. Entre Messi e Van Dijk, eu aposto em Messi e gostaria que fosse Messi. Acho que a Bola de Ouro deve ir para quem joga e não para quem não deixa jogar. O Messi foi botador europeu com 36 golos, foi o melhor avançado para a UEFA, foi o melhor marcador da Liga dos Campeões pelo Barcelona, ganhou o prémio de Best. Eu acho que ele tem tudo para ser o vencedor, e acho mesmo que vai ser Messi.
Vamos então ao tema final. Olivier, semana passada começaste por dizer que estavas farto de ver reportagens sobre o Flamengo. Hoje vens dizer que estás farto de pagar. Pagar o quê?
Não. Não sou um rebelde, mas de facto é caro ver um jogo de televisão hoje em dia, cada vez mais caro. Não é? Fiz as minhas contas, calculando mais ou menos, são 45 a 50 euros em Portugal para ver o jogo, por assim dizer, mais importante. Hein? De reparar que não é uma especificidade portuguesa. Acontece exatamente o mesmo nos outros grandes países do futebol. O problema é isso. É bom, claro que como espectadores estamos revoltados com a situação. O problema é que estão metendo-se um momento na pele dos operadores dos canais de televisão. O problema é que quando tu compras direito à televisão, tens que ver o retorno sobre o investimento. E o que é que acontece no futebol? É que se tu não entras na luta para os direitos do futebol, é a morte súbita. Mas se tu entras na luta pelos direitos, é a morte lenta. Tens que escolher. Não? E a questão é que neste momento todos os canais a nível europeu escolhem a morte lenta, tu tens que entrar, mas onde é que tu encontras o retorno sobre o investimento? O único ponto positivo, por causa destes preços exorbitantes que temos que pagar para ver jogos, estamos a ver cada vez mais jogos entre amigos, por exemplo, no café.
É verdade, mas alguém vai ter sempre que pagar, não é, Olivia? Olivia, com o tema final, chegamos ao fim de mais uma Tertulia Bola Branca, domingos. Pedro, bom relato daqui a instantes, o Porto Passos de
Obrigado.
Ferreira. E Olivia, até à próxima semana.
Tchau.